ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Vamos ver o que Deus tem para nós. São coisas que a gente vai ministrar, eu creio que a maioria aqui conhece a palavra de Deus, né? Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro, ele fala assim que ele não se cansa de falar as mesmas coisas, amém? Porque a palavra de Deus, ela serve para nos alertar a cada dia, a cada instante, porque a gente vacila muito no meio do caminho, né? Amém? O que separa o homem de Deus, nós já sabemos, né? O que separou o homem de Deus não foi o diabo, foi o pecado. O diabo foi, né, o que proporcionou, estimulou, incentivou, enganou, para que, porque ele mesmo estava vivendo essa vida separada de Deus, né? Esse querubins, fora da presença de Deus, longe de Deus, ele está vivendo isso. Então, por ele estar vivendo isso, ele falou, eu sei como é que eu vou fazer para acabar com essa, né, essa história aí, bonitinha, né? E aí então, o que que ele fez? Enganou a mulher enganou o homem, e assim então veio o pecado. E o pecado trouxe um transtorno muito grande. Muito grande. Eu creio que Deus é poderoso para todas as coisas, irmão. Quando a gente fala de uma cadeia alimentar, eu não me sinto nada agradável quando eu vejo um bicho pegando outro para poder se alimentar. Mas também vejo em Isaías que ele fala que o leão vai comer capim junto com o cordeiro. Está vendo como Deus é poderoso? Ele pode fazer todas as coisas. E quando Deus fez o planeta Terra, ele fez isso e viu Deus que era bom. Eu creio até que o pecado mudou até o percurso dos animais. Deu para você entender? Pecado é coisa desgraçada mesmo. Veio até em cima da natureza. Porque o próprio Deus ainda falou, né? Maldito é a terra agora por tua causa, Adão. E agora vai abrolhos e espinhos. Mulher, você vai ter dores de parto. Agora você vai ter que trabalhar. E você vai trabalhar e vai suar e não vai comer. Vai comer pouco, não vai produzir muito. Olha o que o pecado fez. Vamos dar uma olhada no termômetro do coração de Deus. Quando isso aconteceu? Eu penso assim, quando isso aconteceu, né? Vamos dar uma olhada no termômetro do coração de Deus. Vamos lá em Gênesis 3:23. Está fácil para nós, hein? Gênesis 3:23, porque está no começo. É um versículo só. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Amém? Deus lançou fora. Entendemos nós que Deus não negocia com o pecado. Não tem negócio com o pecado. Deus odeia o pecado. E por causa do pecado, o homem então é tirado da presença de Deus. Sabe, irmão, eu fico às vezes, eu tentei entrar nessa situação, né? Aonde, você acha que foi fácil para Deus fazer isso? Sabe, coloca você como um pai ou uma mãe e você é obrigado a falar para o teu filho, cai fora, rapaz. Quero você aqui mais dentro de casa, não. Você está fazendo muita besteira. Já conhece esse tipo de conversa? De linguagem? Cai fora. Você só dando trabalho, só está fazendo coisa errada, só está dando prejuízo. Você é cabeça dura, rebelde. Fácil para uma mãe fazer isso? Mesmo que seja tudo isso que eu estou falando? Fácil para um pai fazer isso? E nós sendo maus, já não é fácil fazer isso, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Agora imagine o Pai Celestial, né? O Pai Celestial, Ele criou com tanto amor, com tanto carinho o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, numa expectativa, né, grandiosa, e de repente tem que falar para o Adão: dá licença, sai. Eu fico imaginando que, será que Deus chorou nesse momento? Jesus chorou quando Lázaro morreu, lembra? Mas será que Deus chorou nesse momento? Eu arrisco dizer que sim, porque é a criação dele, é as primícias, é o melhor que ele tem daquilo que ele fez, e ele perde. Ele não só perde, mas ele despede. Difícil, irmão. E Deus, o amor de Deus é tão grande, irmão, né? Que com certeza chorou muito nesse momento. Em Esdra, eu queria mostrar para você, mas o Senhor, pela palavra, um episódio, um momento difícil também, muito difícil. Muito difícil, Esdra. Eu só quero fazer uma introdução em Esdra. Esdra, capítulo 10. Amém? Abre aí. Esdra, capítulo 10. O povo de Israel, por causa da rebeldia, por causa do pecado, foi parar na Babilônia. Escravidão. Certo? E o povo ali naquela escravidão, para você ter uma ideia, no tempo da Babilônia, casaram com as mulheres heteias, porque Deus não permitia que o povo de Israel se misturasse com o povo daquela região. O pecado foi grande, porque não só os homens, mas também as mulheres, os filhos e até os sacerdotes se envolveram com mulheres que não deveria. Cometeram um pecado. Todo Israel estava contaminado. Para você ter uma ideia, tem até a listagem dos sacerdotes que estavam casados com mulheres estrangeiras. A grande parte já tinha filhos com essas mulheres. E Deus, querendo abençoar Israel, Deus querendo manifestar a sua misericórdia, a sua bondade, chama Israel através de Esdras para um concerto. Como foi difícil esse concerto, irmão. Para quem conhece a palavra, sabe aonde que eu estou. Difícil um concerto desse. Então eu queria mostrar para você assim, olha, Esdras capítulo 10, do versículo 1 ao 5. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, Israel, uma muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Há uma choradeira que não acabava mais, irmão. Teve um dilúvio, quase teve um outro dilúvio, de tanta choradeira. E aí então, ele fala assim, então respondeu, então, versículo 2, então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdra, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança em Israel. Estava no pecado, mas acreditava que tinha esperança. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Amém? Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, falou para Esdra. nós seremos contigo, esforça-te e faze assim, Esdras. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e todo Israel do que fariam conforme a palavra, e eles juraram. Versículo 10, aí mesmo, 10, 11 e 12. Então se levantou Esdras e o sacerdote disse-lhe: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito, né, de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais, fazei a sua vontade, apartai-vos do povo da terra as mulheres estranhas. Já viu essa, por exemplo, nesse campo de refugiado? Você já viu aí na televisão? Passou muito. Cenas que o pai e a mãe estão segurando a criança, né? Não é isso? E aí eles tiram a criança, levam as crianças, deixam os pais, separa a criança dos pais. Você já viu o desespero? Está muito alto, está tendo retorno aqui, irmão. Você está entendendo? Então, para você ter uma ideia, né? Eles separam, uma choradeira. Aquilo ali é um desespero, uma choradeira terrível, irmão. Isso, homens maus, que sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Você está entendendo? E ali aquela choradeira, e não tinha jeito, e aí então teve que abandonar as mulheres. Se eram homens casados com as mulheres, tinha que despedir as mulheres, despedir todas as mulheres, e todos os que saíram da madre, todos os que saíram do ventre, que foi formado ali, tudo foi embora. Dá para você sentir o termômetro disso? Que choradeira, que desespero, que tristeza, que coisa angustiosa, não é verdade? Imagine se você estivesse lá no tempo de Esdras, ainda que você tivesse casado com uma judia, e vendo aquele povo ter que separar, rapaz, não dá para a gente nem sentir o termômetro, rapaz, só Deus, só o Espírito Santo para fazer você sentir esse termômetro, uma separação. Você vê como Deus não negocia com o pecado, irmão? Não negocia com o pecado, de maneira alguma. Agora você imagina que Deus olhou, se agradou do homem, Deus olhou, se agradou da mulher, ele fez, sabe, o que ele tem de melhor em tudo que Deus fez, somos nós. E aí ele viu o homem pecando, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, foram separados. Qual o termômetro de Deus nesse momento? Qual seria o termômetro de Deus nesse momento? Será que Deus chorou? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que Deus chorou. Por isso Deus tinha um plano. Olha o privilégio que nós temos. O plano de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, para nascer. Amém? Para nascer, tem um plano, tem uma trajetória muito grande, desde Gênesis, olha a paciência e a longanimidade de Deus com o homem, até chegar o momento de Jesus Cristo, o nascimento conforme a sua palavra, porque toda a dificuldade do ser humano agora, iria ser resolvido por meio de Cristo, por meio da, né, de crer em Cristo. Amém? É uma bomba para o inferno. E Deus, como Ele mesmo fala na palavra, que Deus amou o mundo, quer dizer, Ele amou o ser humano de tal maneira, não poupou nem o Filho para poder nos resgatar. Meu Deus, que amor! Que amor, não é verdade? Odeia o pecado, mas ama o ser humano. mas odeia o pecado, ele não tem negócio com o pecado, ele não quer saber do pecado, ele tem nojo do pecado, mas ama um ser humano. E nessa caminhada de anos e anos, até chegar o momento mais crucial, o momento mais, vamos dizer, eu até escrevi aqui, o maior acontecimento na face da terra, o maior acontecimento foi o nascimento de Jesus. Amém? Nascimento de Jesus. Sabe, às vezes nós somos legalistas, às vezes as igrejas são legalistas, sabe, ficam questionando certas coisas, como por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você, como é que morreu Jesus na cruz? Ele morreu assim? Ou ele morreu assim? Era no madeiro, né? Madeiro, lembra? Madeiro não era, madeiro. Que jeito que ele morreu? Sabe, às vezes as pessoas ficam questionando essas coisas, e principalmente fazendo pergunta para pastores, você está entendendo? É para poder jogar a gente na fogueira, né? Entendeu? Morreu assim ou morreu assim? Irmão, o que importa é que ele morreu. Essa é a essência. Amém? A essência importa é que ele morreu, porque se ele não morresse, nós estávamos perdidos. Perdido estou sem ti. Amém? Então, sabe, não importa como ele morreu, importa que ele morreu, amém? Outra coisa, uma vez eu encontrei, foi me apresentado um judeu messiânico. Por que messiânico? Porque aceitou Jesus, o Messias, ele se converteu. Me apresentaram, ah, esse aqui é o pastor César lá da Ágape e tal. Aí ele já olhou para mim e falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode, lá vem bomba, judeu ainda, né? Nós vamos passar na grande tribulação ou não vamos passar na grande tribulação? Olha aí o legalismo. Eu quebramos, Deus me deu pelo Espírito Santo, Deus fez quebrar o legalismo. Eu falei, meu irmão, olha, eu não sei se nós vamos passar a grande tribulação ou se nós não vamos passar a grande tribulação. Mas uma coisa eu sei, se eu estiver com Jesus, a vitória é certa. Você está entendendo? Legalismo. A mesma coisa é saber assim, mas quando? Mas dia 25, os teólogos já falaram que não foi no mês de dezembro que Jesus nasceu. Eu estou preocupado o dia que Jesus nasceu. O que importa para mim é que ele nasceu. O que importa para a noiva, o que importa para a igreja é que ele nasceu. Se foi em abril, se foi em maio, se foi... Não estou preocupado com isso, isso não vai mudar a minha fé, isso não vai mudar a minha vida, isso não vai, sabe, edificar mais ou menos. Não, não, o mais importante é que ele nasceu, porque Deus tinha um propósito, Deus está chorando desde lá, há muito tempo, pelo um ser humano, pelo povo dele. Glória a Deus. Sabe, quando eu tive um privilégio, foi uma misericórdia de Deus, foi uma bênção de Deus para mim, porque eu não tinha condições de ir, mas pela fé eu me levantei na igreja e acabei indo para Israel, porque eu, impossível, ali foi impossível, mas Deus agiu no impossível, amém? E nós estávamos em Jerusalém. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus, irmão. Jerusalém representa todos os hebreus, os judeus, todo aquele que tem a mesma linhagem, o mesmo DNA, mesmo sangue, sabe? E quando nós saímos dali, porque nós íamos para um outro lugar, eu não me lembro bem, porque já foram tanto tempo e já faz, né? Eu sei que nós fomos para outro lugar e quando nós saímos no sábado. E no sábado não tem nada em Jerusalém, nada, nada, você não pode procurar nada, só acha-se um palá, não era a época de turismo, era bem tranquilo, mas você não vai encontrar judeu na rua fazendo alguma coisa, não, porque eles começam na sexta-feira e o sábado eles guardam o sábado. Eu arrisco dizer para você, eu não guardo o sábado, mas eu guardo o Espírito Santo, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não preciso guardar nada. Guardo o Espírito Santo. Como é que eu guardo o Espírito Santo, irmão? Hã? Arrisca alguém dizer, como é que eu guardo o Espírito Santo? Santidade. Santidade. Amém? Então você veja bem, presta atenção. Estava ali saindo de Jerusalém e Deus se revelou para mim assim, de uma forma assim impressionante. Eu não esperava aquilo. E nós estávamos descendo, acho que descendo para o mar da Galileia, e de repente, para você ter uma ideia, eu comecei a chorar, mas eu chorava, eu tive que me conter para não fazer escândalo no ônibus, se alguém estava perto de mim, quem estava lá, viu? E eu chorava e orava em língua. E Deus revelava, saudade de Jerusalém. Três vezes Deus fez isso. Eu estava chorando porque Deus estava chorando. Deu para você entender? Estava orando em línguas porque línguas ora em espírito e fala direto com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? E estou com saudade de Jerusalém. Deus tem saudade. Deus não tem saudade de você não, irmão, porque você já está com Ele. Deu para você entender? Deus não tem saudade de você, não, porque você já está com Ele. Como é que Ele vai ter saudades de uma pessoa que está com você? Deus tem saudade da menina dos olhos, de Jerusalém, saudade dos judeus, dos hebreus. E sabe que, biblicamente falando, para você ter uma ideia, os últimos a ser restaurados para a salvação, vida eterna, são os judeus. E para Deus falar isso, então, isso até numa cronologia. Primeiro vem o anticristo, vem o filho da perdição, vem a apostasia, vem, né, uma grande colheita, e aí depois se assenta no trono, e aí depois é tratado com os judeus. Para Deus falar que, olha, estou com saudade de Jerusalém, é sinal de que nós estamos nos fins dos tempos. A palavra de Deus é muito claro quando ele falou assim, olha, nos últimos tempos, o apóstolo Pedro, ele escreve isso pelo Espírito de Deus, nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Parece que nós estamos aí já, né, no máximo, já transbordando de ciência. Então a coisa não está fácil. Não está fácil para quem não tem Jesus. Amém? Com certeza, esse é o propósito de Deus. Eu pude sentir que ele chorava por Jerusalém. Amém? E o desejo dele, quem está saudade, é porque quer visitar, né? Então, é bom a gente ficar bem esperto com relação a essa palavra. E aí então, eu creio que naquele momento de Esdras, foi muito difícil, irmão. Eu não queria estar lá não. Eu não queria estar ali no lugar, naquele momento, naquele Kairós, naquele tempo de Esdras, e presenciar a separação entre marido e mulheres, homens e mulheres, e os filhos. A Bíblia fala que eles choravam muito. E aí o que Jesus fez? O que Deus fez? Preparou Jesus para nós. Amém? Jesus foi preparado para nós, irmão. Veio para dar a sua vida em favor de nós. A Bíblia fala que nós estávamos perdidos, como fizemos o louvor aqui, perdido estou sem ti, estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas, nós estávamos condenados, mas o plano de Deus era um plano de resgate, e Jesus nos resgatou. Sabe, é para nós acordarmos, porque Deus está de olho em nós, amém? Então a vinda de Jesus, sem dúvida, o maior, né? É o maior acontecimento de todos os tempos, e é o nascimento de Jesus, É a única chance de voltar para Deus. Cleb Lucas, ele canta esse louvor, né? Jesus é o caminho de volta para Deus. A palavra de Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, olha só o que Jesus proporcionou para a minha vida e para a sua vida. Estávamos num deserto, estávamos perdidos, não sabíamos para onde nós iríamos, nós estávamos condenados, não tinha, né, nada de bom em nós. Mas Deus já lá, desde Gênesis, já estava preparando Jesus para resgatar a minha vida e a sua vida. Eu fico imaginando o que a própria palavra de Deus fala. Ele diz assim que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Meu irmão, entra em festa no céu. Olha que maravilha, que coisa tremenda. Amém? Foi como aquele filho pródigo que saiu e quando voltou, o pai deu uma grande festa. Porque ali no jardim do Éden, ali Deus chorou muito, com certeza, por causa de nós, por causa da humanidade. Mas agora quando se converte, há uma alegria, uma festa no céu. Sabe, é como cada vida que se converte, consola o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Olha como a conversão de uma única vida, amém? Uma única vida já alegra o coração de Deus, faz até festa. Você vê, esse é o propósito, né? Então, louvado seja Deus que enviou o seu filho. Mas isso parece que às vezes para nós, eu vou usar uma expressão bem vulgar. Não é vulgar, não sei se é vulgar, mas bem assim, né? Parece que virou carne seca. Eu sou meio esculhambado para falar, né? Parece que virou carne seca. Você está entendendo? Parece que não tem muito significativo, parece que a gente não vive isso. Né? Eu não digo se não vive isso totalmente, cada um tem o seu termômetro, amém? Cada um tem o seu termômetro. Mas eu estou falando de, todos nós estamos buscando a viver com Jesus, mas se a gente tivesse um termômetro para medir o quanto você o deseja, sabe, um termômetro espiritual para medir o qual é o teu desejo por Jesus, quanto será que sairia aí? Qual seria a sua medida? Na verdade, qual seria a minha medida? Por isso que eu estou falando, parece que vira uma coisa comum, normal. Não é uma coisa comum, não é normal. Sabe, eu estava estudando um pouco a palavra, e eu peguei uma frase que eu gostei muito. E na verdade eu até complementei essa frase. E aí presta atenção nessa frase, olha só. Quão ansioso deveríamos estar em nos preparar para o real e o imutável. Vamos botar um termômetro na minha vida, na sua vida. Será que você está ansioso? E essa frase, eu dei uma completada, porque eu gostei dela, como ansioso deveríamos estar em nos preparando para o real e imutável. A apresentação, para se apresentar para o Senhor. Deveríamos então, entendo eu, ansioso, você está entendendo? Se preparando para o real, para o imutável, que é o arrebatamento, que é a vida eterna, amém? A gente deveria estar com esse desejo. Então, não sei, talvez cada um tivesse um termômetro, né? Mas nós deveríamos estar nos preparando para o real, para o imutável, para se apresentar diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. Abre em Efésios, para você ter uma noção dessa frase. É uma frase que está misturada, né, até com muita base bíblica. Então, Efésios capítulo 5, versículo 25. Sabe que aqui, Efésios 5, 25, ele fala de um casamento. Fala do casamento. Mas tem um momento que ele fala do casamento da noiva com noiva, da igreja com Deus. E ele fala assim no capítulo 5, versículo 25 a 27. E vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uau! Dura essa palavra, né? Mas ela é gostosa. É, nós deveríamos estar exatamente como nós deveríamos estar ansiosos. A igreja devia ter assim, ansiosa, né? Se preparando para o real, para o imutável, para se apresentar desse jeito. Desse jeito, como está escrito em Efésios 5, 25 a 27. Uma igreja que ele fala, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível é perfeita. Amém? Então, eu creio que esses dias que virão, que eu não sei quanto é, porque se eu falar é heresia. Se prepara, começa a desejar isso, começa, sabe, ter essa ansiedade, sem dúvida nenhuma, sabe, de você se apresentar a Deus, sem mácula, sabe, procurar viver uma vida em santidade, procurar realmente, sabe, buscar fazer a vontade de Deus, porque esse é o dever da igreja. Não é dever só do pastor, ou do presbítero, ou do apóstolo, ou das ovelhas. Esse é para todo mundo. E nós deveríamos ter esse desejo. Amém? E muitas vezes, nosso trabalhar, muitas vezes as nossas lutas, muitas vezes, né, o adversário da nossa alma, vem perturbar nossas vidas, não é verdade? Para que a gente não chegue nesse dia e não estejamos prontos para nos apresentar para Jesus. Sim, Ele veio, nasceu. Sim, Ele morreu, ressuscitou. O maior milagre que pode ter acontecido na sua vida, o maior milagre, a ressurreição. Ter nascido de novo. Oh, Nicodemos, importa é você nascer da água e do Espírito, Nicodemos, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não entra e nem pode ver o reino de Deus. Para isso que Jesus nasceu. Nasceu para dar a vida dele pela sua. Deu a vida dele por você. Irmão, presta atenção, se alguém fizesse isso literalmente, se alguém resolvesse fazer algo, morrer por você, você nem acreditaria, né? Você fala, eu não acredito que essa pessoa preferiu morrer no meu lugar, eu não acredito, como é que ela teve coragem de fazer isso? Você vai ficar atônito, vai ou não vai? E você vai ficar devedor. Não vai ficar devedor? Eu devo. Qualquer coisa que aquela família precisar, eu tenho por obrigação de suprir a necessidade daquela família, porque o que aquele membro da família fez em meu favor, sabe, às vezes eu nem acredito que ele fez isso, não acredito que ele tomou uma atitude de morrer no meu lugar, mas Jesus fez isso, amém? Então, sabe, é atitude de gratidão, é atitude, sabe, de realmente reconhecer o amor de Jesus a ponto dele entregar a vida dele daquele jeito que você já conhece. Foi difícil para ele, foi difícil. A primeira vez que eu ministrei na igreja, primeira vez que eu ministrei na igreja, era a igreja evangélica. E aí você vai pela primeira vez, né? Ficava assim, né? Todo tremendo, né? E eu ministrei uma palavra, e a palavra era, o título era: do jeito que a igreja começou, ela vai terminar. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. E eu estava preparando aquela palavra quando eu recebi uma revelação de Deus. Eu recebi uma revelação de Deus que me deixou assim atônito. E eu olhei, perguntei para ele: por que que Jesus quase desistiu de nós, Senhor? Porque ele falou para o Senhor, ó Deus: olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Dá a entender, sabe, que ele estava desistindo. Não dá a entender? Não tem outro jeito? Não tem. Tudo bem, eu vou. Mas se possível, afasta de mim esse cálice. Será que teve ponto de interrogação em Jesus? Será que ele passou por um momento, ele falou: ah, vou sofrer muito, e o melhor não, não tem outro jeito, ó papai? Eu comecei a fazer essa pergunta para Deus. Eu queria entender por quê. Porque eu não tinha razão, eu não tinha intelectual para poder entender, sabe, essa situação, aonde Jesus está, sabe, gotejando gotas de sangue, para você ter uma ideia. E ele sabe, ele mesmo falou: eu sei para que eu vim, para essa hora que eu vim para ir para a cruz, e agora ele está dizendo: não tem outro jeito, ó Deus. E Deus revelou muito claro para mim, sabe qual era o problema? É que ele ia ficar separado do Pai. Separado do Pai. Sabatani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Não queria nem por um segundo ficar separado do Pai. Nem um segundo separado do Pai. Por isso ele falou: não tem outro jeito. Se não tem, eu vou. Para nos unir com o Pai. É tremendo, irmão. Coisa linda. Por nenhum momento Jesus interessava para ele separação, distância do Pai. E é assim que muitas vezes nós andamos, nos distanciando da verdade, nos distanciando da presença do Pai, correndo risco. Então nós precisamos valorizar o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? É isso que nós precisamos. Caso ao contrário, não tem jeito, irmão. Não tem como. Sabe, a palavra de Deus é muito clara. Primeira, em João, não precisa nem abrir, todos nós conhecemos. Mas todos os que o receberam, deu poder para serem feitos filhos de Deus. Irmão, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, é ele nascer de novo. Amém? E foi o que Jesus proporcionou. Uma das coisas que Jesus proporcionou para você Ele fez você nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Não tem presente maior do que esse. Amém? Precioso, irmão. Único. Por isso é o maior acontecimento. Ele veio para isso, para ressuscitar você dentre os mortos. Não ressuscitar você como Lázaro, que ali foi uma questão física, né? Biológica, mas ressuscitar você daquela morte lá no Jardim do Éden. Agora Deus te dá a vida. E Ele não te dá a vida, Ele te dá a vida como deu para Adão, eterna. Amém? Então, nós temos que parar para pensar a respeito disso. Nós temos que preparar, sabe, assim, o nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Sabe, nós temos que buscar mesmo, sabe, santidade. Sabe, buscar consertar nossas vidas, porque para isso Jesus nos resgatou. Amém? Não podemos mais, sabe, aceitar. Não podemos mais, sabe, se acomodar. Não podemos mais dormir, porque o tempo está curto, meu irmão. Então é melhor nós nos aplicarmos em santidade. Porque, sabe, é melhor ter essa ansiedade, né? Essa ansiedade de, sabe, de se apresentar para o imutável, para aquilo que é a verdade. Amém? Que isso seja algo que floresça em nossos corações. Amém? Que realmente podemos, né, ser tomado por esse sentimento, por esse entendimento, sabe, por esse desejo, sabe, de Jesus medir a nossa vida, me encontrarmos do jeito que Ele falou aqui, irrepreensível, vivendo uma vida em santidade. Amém? Glória a Deus. Deus falou isso, né? Sabe, Jesus também falou assim, olha, nós estamos falando do nascimento de Jesus, o que que Ele proporcionou para nós, amém? Jesus falou assim, eu e o Pai trabalhamos até agora. Sabe, Jesus trabalha até agora e continua trabalhando, meu irmão. Porque só para você ter uma ideia, ainda tem selos que Jesus precisa abrir. Aí Jesus está trabalhando. Lembra daqueles 7 selos de Apocalipse? Alguns já foram abertos, segundo os teólogos, e o que a gente já entende, mas outros ainda não foram, e Jesus trabalha até agora. Sabe, Jesus, Ele não só, Ele ressuscitou você dentre os mortos, quando perdoou os seus pecados, e os meus também, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos a chance de ser perdoado. Não existe obra no planeta Terra que alguém possa se justificar diante de Deus, que possa ser salvo por Deus. Só o sangue do Cordeiro para perdoar os pecados. Tanto que os judeus, fariseus, eles questionaram Jesus, quem é Ele para perdoar pecado? E aí Ele mostra que Ele é Deus, porque Ele fala, para que saiba que o Filho do Homem recebeu autoridade para perdoar os pecados, levanta e anda, levantou e andou. Já fez o milagre que é para poder calar a boca de todo mundo. Então, é isso. Ressuscitou, Ele perdoou os seus pecados, sela você com o Espírito Santo, e depois você peca, e aí você se arrepende, e Ele de novo lava você dos seus pecados, trabalhando até agora. Eu e o Pai trabalhamos até agora. Lá vamos nós. Ó, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, Senhor, o que não era a minha intenção. Ó, Senhor, eu sei que isso é vergonhoso. Eu sei que isso desagradou o teu coração. Ó, Papai, perdoa. Ó, Jesus, perdoa. Ó, Jesus trabalhando. Amém? Não parou de trabalhar. Não parou de trabalhar. Então, todo esforço que nós fazemos, presta atenção, irmão, todo esforço que a noiva faz, todo esforço que a igreja faz, noiva, igreja, do jeito que você quiser fazer a colocação, é para o reino de Deus, é para ter festa lá, amém? É para ter festa lá. Você aconselha, você prega o evangelho, você prega no púlpito, você prega, dá o dízimo, você dá as suas ofertas, tudo é para o reino de Deus, tudo para o reino de Deus, amém? E aí então, Deus se alegra. Santidade, quando Deus olha para você, e você está numa luta, para decidir o que você vai fazer, se você vai cometer o pecado ou não, e aí você decide não cometer o pecado, festa no céu, alegria, alegria no coração de Deus. Porque qual o pai que depois de tanto tempo, ele repreendeu o filho, e o filho nunca obedeceu, quando ele começar a obedecer, você começa a fazer festa em casa, oh, começou a obedecer, meu filho está me obedecendo. Se nós somos assim, imagine o Pai Celestial, não é verdade? Ele se alegra, cada atitude sua, ele se alegra, no sentido que se refere a viver uma vida, escolhe viver uma vida em santidade, porque você é santo, e se você é santo, não tem outra coisa para você produzir, a não ser santidade, amém? Não dá para você ser água doce e jorrar água salgada, não tem como. Então é necessário que nós venhamos a pensar, a meditar, e criar em nós, como foi ali, uma ansiedade, né? De estar nos preparando, porque nós estamos sendo preparados, uma noiva preparada, estamos sendo preparados a cada dia, a cada instante, não podemos perder essa visão, você está entendendo? Para aquilo que é real e imutável, para se apresentar, amém? Como uma noiva em santidade, Deus espera isso de nós, glória a Deus, né? Nos deu esse privilégio, e queria terminar aqui, olha, até o eu fui indo do jeito que eu me senti à vontade, mas, glória a Deus, abre em Colossenses capítulo 1, o louvor, se o louvor puder vir, irmão, amém? Eu agradeço vocês, Colossenses, amém? Colossenses 1, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23, e vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou, Jesus reconciliou no corpo da sua carne, quer dizer, no sacrifício da cruz do Calvário pela morte, para que perante ele vos apresentar santo, irrepreensível, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, e tendes ouvidos o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mais uma advertência, para mim e para você. Nós estamos falando da vinda de Jesus, nascimento de Jesus, da passagem de Jesus, o benefício que ele nos trouxe, estamos falando da morte dele e da ressurreição, e aí o benefício que ele nos trouxe na morte e na ressurreição, nos trouxe também a ressurreição espiritual, amém? E tem grandes promessas se continuarmos em santidade para nos apresentarmos como uma noiva limpa diante de Deus. Mas Paulo adverte em Colossenses, se na verdade versículo 23, permanecerdes firme, fundado e firme, duas coisas, uma diferente da outra, né? Amém? Fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura e há debaixo do céu, e do qual Paulo estou feito ministro. Então, não moverdes da esperança do Evangelho, ficar fundado e firme na fé. Se você naufragar na fé, já era. Amém? Se você não tiver o desejo, se você não crê que Jesus vem te buscar, você não vai buscar a santidade. Mas se você tem fé e crê que Jesus vai te buscar, vem te buscar, então você vai permanecer firme na fé, buscando a viver uma vida de santidade para agradar o coração de Deus. E quando Jesus voltar, com certeza, nós vamos estar lá. Amém? Então isso depende de nós. Não é porque você já recebeu, não é porque você já tem. Sabe, a gente tem isso, irmão. Quando você não tem, você fica desejando, não é verdade? Certas coisas, coisa cotidiana. Depois que você, eu quero aquele carro, eu quero daquela cor, eu quero daquele ano, eu quero o carrão, eu quero isso, eu quero. Aí depois que tem, não liga mais, está nem aí com o carro. Parece que a gente faz assim com Jesus também. Não, nós não podemos fazer assim com Jesus, não. Eu quero a cada dia mais, eu quero a sua presença. A cada dia mais eu preciso da tua presença. A cada dia mais eu quero alegrar o teu coração, papai, vivendo uma vida de santidade. Oh, Senhor, eu quero, sabe, agradecer, sabe, essa é a única forma de eu agradecer o Senhor, é dar a minha vida em favor do teu reino, é dar a minha vida em favor da tua igreja. Amém? É isso que Deus espera da igreja, irmão. Ou estou errado? Não, eu não estou errado, porque eu estou falando da palavra, e se tivesse errado, não sei o que estou errado, é a palavra, mas a palavra não está errada. A palavra é verdadeira, imutável, não muda. Então, sabe, a gente precisa, então, realmente, dessa forma, está ansioso, se preparando para o real, para o imutável, para se apresentar para o Senhor uma noiva perfeita. Amém? Seja assim a minha vida, seja assim a sua vida, para que a gente possa realmente, né, receber todas as promessas do Senhor. Amém?